Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas. Agora, meio-dia, pelos 930 da Rádio Cultura. Eu sou a Tatiana Costa, do meu lado está...
E eu sou a Patrícia Corsetto. Bom dia a todas, todos e todes. E qual o nosso tema de hoje, Tati?
Pati, eu tô de novo animada com o tema, porque isso é coisa de mulher. Não é maravilhoso? É tão duplo sentido isso, né?
É, vamos desmistificar os mitos.
Ai, é muito duplo sentido, né? Quantas vezes a gente já escutou na vida alguém dizer que coisa de mulherzinha, inclusive mulherzinha, né? Que coisa de mulherzinha.
Pois é, né, gente? Nessa entrevista super bacana de hoje, a gente vai falar muito sobre isso e vai desmistificar tudo isso.
Porque... se a gente for pensar bem, Paty, o que, que é coisa de mulher, né? Por que colocaram essa expressão pra gente? Acredito que quando se coloque uma expressão dessa nas nossas costas, já estão segmentando a gente, inclusive, né?
Não, com certeza. É sempre pra inferiorizar, né? Se você leva uma fechada no trânsito e é mulher, por exemplo, que está ao volante, né?
Só podia ser mulher.
Coisa de mulher, né?
Coisa de mulher, só podia ser
mulher. O famoso, né? Vai pilotar um fogão,
vai
lavar
uma roupa,
né?
Um tanque de roupa para lavar, né? Porque é coisa de mulher, né? Segundo
eles. Só que hoje a gente está aqui para mostrar que coisa de mulher é o que ela quiser.
Onde ela quiser, sempre.
Ainda que seja um tanque de lavar roupa.
Porque se eu quiser lavar minha roupa, eu vou lavar e vou lavar com muito prazer a minha roupa, da mesma forma que se eu quiser, enquanto alguém esteja lavando a roupa pra mim, no caso, um namorado, por que não?
Sim, acho que a gente precisa aí igualar esses papéis,
exato,
né?
Estaria o quê? Lá na minha redação, não é?
Exatamente. Ai. E vamos deixar aqui as nossas redes sociais, que
acho,
a gente
ótimo.
Sempre
a gente esquece.
Sempre esquece,
gente.
Então...
Segue a gente lá.
Bom, no nosso Instagram, que é @ Projeto Entre Elas. A gente também está no Facebook, Projeto Entre Elas.
Bom, eu sou @ Tatiana Costa.
E eu sou @ Zia _ SP. Vamos chamar a nossa convidada de hoje, então?
Vamos, Paty. Faça todas as honras.
No programa de hoje, recebemos Ana Laura Prates, que é psicanalista, escritora e editora, mãe da Luísa e do Gabriel, para um papo sobre Isso é Coisa de Mulher, desconstruindo mitos acerca do feminino. Ao final do século XIX, alguns sintomas desafiavam o saber racional da medicina. Incapazes de identificar fisicamente o que ocorria com algumas mulheres, estas eram classificadas como histéricas. O quadro só se tornou mais claro quando Freud desbravou um novo campo da ciência médica e propôs uma nova forma de tratamento, a psicoterapia. Essa revolução acontece justamente no momento em que o mundo dos homens desaba na antiga Viena. Como pensar na modernidade essa antiga hierarquia entre os sexos? As discussões sobre gênero parecem ter tomado o centro dos debates na atualidade. Entre elas... as questões que envolvem o feminino surgem com muita força, mas também muita polêmica. Afinal, o que quer uma mulher? A emblemática pergunta de Freud ainda ressoa. Por que a sexualidade e o corpo da mulher foram profundamente recalcados no Ocidente? Quais as bruxas que nos perturbam? Nós, mulheres, já fomos queimadas na fogueira, como Joana d'Arc, já fomos emparedadas, como Antígona, já fomos culpadas ou inocentes, como Capitu. Então, bem-vinda, Ana Laura. Essa foi só uma introdução para a gente ir esquentando aqui a nossa conversa. E aí eu vou já disparar uma primeira pergunta para você. Bem-vinda.
Olá a todas e todos e todes. Muito
Olá.
Obrigada, Tatiana. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. E vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Tá
maravilhoso.
Interessante.
Então, mas eu não posso antes não fazer a piada, desculpa. Traiu ou não traiu, hein?
Essa é a pergunta que não quer calar.
Não posso, não consigo falar de Capitu e não perguntar, traiu ou não traiu?
Traiu ou não traiu?
Então vamos lá.
O mais legal é deixar a pergunta aberta, né?
Uhum. Ana Laura, o que separa a mulher de Viena, da Viena de Freud, da mulher dos dias atuais? Ainda temos na contemporaneidade as mesmas questões e conflitos? Quais heranças nós, mulheres, herdamos do patriarcado e do machismo?
Ah, essa pergunta é muito interessante, Patrícia, porque a gente acho que pode, sem sombra de dúvidas, afirmar que tem algumas transformações muito importantes daquela época para cá, acho que não tem como negarmos isso, sobretudo a partir dos anos 60. Eu acho que houve uma conquista bastante significativa, principalmente se nós considerarmos assim as mulheres brancas do mundo ocidental. Precisamos fazer esse recorte, acho que isso é muito importante, porque nós não podemos falar assim das mulheres como um todo, porque sabemos que esses avanços, infelizmente, não alcançaram todas as mulheres. Então, acho que essa é uma ressalva importante. Mas, de fato, para uma determinada parcela de mulheres do mundo ocidental, houve avanços, e esses avanços, como são avanços também que atingem assim aspectos do comportamento íntimo, né, da intimidade, vamos dizer assim, né, das relações, eles acabam, de alguma forma, também provocando mudanças de mentalidade. Então, houve avanços em termos de direitos reprodutivos, houve avanços em termos de conquistas no campo do trabalho, no campo do direito de ir e vir, no campo de considerar que o corpo da mulher é dela, né? E também, de certa forma, nas relações amorosas, nas relações com os filhos e etc. Agora, ao mesmo tempo, essas mudanças, elas não foram exatamente estruturais. Isso significa que elas não alteraram o fundamento do patriarcado, ainda que a gente saiba que o patriarcado já vem em decadência há séculos. Inclusive, a Viena de Freud já era, de alguma maneira, uma sociedade que testemunhava o declínio do patriarcado. Isso é uma coisa muito interessante, porque a própria família burguesa já, de alguma maneira, é um início de enfraquecimento do poder de um pai todo poderoso como era antes, né? Isso a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Então, eu diria isso para você, assim, acho que houve sim mudanças, houve conquistas, mas ainda tem muito mais para a gente conquistar, porque a gente só vai conseguir uma mudança realmente primeiro quando essas mudanças puderem dizer respeito a todas. Eu estou com um livrinho aqui na mão, olhando para mim enquanto eu converso com vocês, que chama Feminismo Branco, das sufragistas às influenciadoras e quem elas deixam de para trás, da Coa Beck, né? Acho que esse livro já fala bastante pelo próprio título, né? Que a gente às vezes tomou conquistas do feminismo branco como se fossem conquistas universais para as mulheres, o que não é o caso, né?
Então, antes da gente entrar até nessa questão do feminismo, eu queria voltar um pouquinho. Você já deu uma introdução sobre essa parte econômica, social, e eu queria que você explicasse para gente, Ana Laura, se você acredita que essas questões de gênero elas estão diretamente ligadas, associadas com essa formação de sociedade capitalista. Então, de repente, assim, se a evolução, né, se resolver essas nossas questões também está ligada a essa modernização do país, acompanhar essa evolução do país. Você explica um pouquinho para a gente.
Sim, então, Tatiana, eu acho que, pelo menos da maneira como eu entendo, acho impossível dissociar as questões de gênero das questões de classe social e as questões de raça, né? Eu acho que é um equívoco mesmo, né? Eu diria até, de certa forma, uma certa ingenuidade achar que a gente vai conseguir, de fato, construir um mundo mais igualitário, que não haja coisas de menino e coisas de menina, já também levando em consideração a própria questão sobre o que é menina e menino, aí a gente também já tem toda uma discussão muito interessante, né? Se a gente não reformular, né, as relações de poder, porque no fundo o que está em jogo são as relações de poder, né? Então eu acho que embora tenha um aspecto curioso também, né? Porque o Marx tem até algumas feministas que têm trabalhado bastante essa questão, embora, né, ele seja impossível a gente falar de luta de classe sem remeter ao Marx como filósofo mesmo, pensador, né? Ele de alguma maneira não considerou a questão do trabalho doméstico, né? Do trabalho de reprodução, do trabalho de criação, de cuidado, que hoje em dia tem sido alvo, né, assim, de muitos debates, né, em relação a esse campo, né, do feminismo, que leva em consideração a luta de classe e a luta racial. Então, eu acho que é urgente a gente levar isso em conta, porque vocês vejam que é interessante, quando a gente leva a questão da luta de classe em conta nesse debate, a gente precisa necessariamente incluir um debate sobre esse trabalho invisível. Vocês viram, né, que a Patrícia me apresentou como mãe do Gabriel e da Luísa, e eu tenho também me apresentado sempre como dona de casa, né? Porque isso já foi fruto de uma, inclusive, autoconscientização desse problema, né? Do problema do trabalho procriativo e do trabalho de cuidado. Cuidado dos filhos, cuidado doméstico, que não é contabilizado na economia. Isso é muito grave, né? Então, para entrar já na questão mais do que está movendo aqui o nosso papo, né? Essa história de que cuidar de filho, cuidado doméstico, cuidar da casa é coisa de mulher. E essa espécie de naturalização, já que eu sei que vocês gostam também de livros, já vou falar mais um que é
Pode falar.
maravilhoso,
Meu olho até
além.
brilha. Meu olho brilha.
Eu vou ter que falar um palavrão, mas está na capa do livro, hein?
Não
Então
tem
não é
problema.
culpa minha. Porque o nome do livro é Inferior é o Caralho. É da Ângela Saini. Ela faz uma. Gente, essa moça, ela faz uma pesquisa sensacional em relação ao discurso científico, ao fato de tentar naturalizar a diferença entre homem e mulher. Isso é extraordinário, porque quando a gente pensa no discurso pré-moderno, no discurso da religião, é mais fácil para nós, sujeitos modernos, né, dizer: ah, aquilo era um discurso da religião que vinha e dizia que a mulher, que Deus tinha feito a mulher inferior, então que ela tinha nascido para dar à luz, para procriar, porque é coisa de Deus. Então a gente fala: nossa, que ideológico, né? Que discurso de dominação, né? Para deixar as mulheres quietinhas ali, né? Ali no, no quando o cristianismo passou a dominar, e a gente sabe que antes disso as mulheres tinham muito poder, inclusive poder curativo, né? As chamadas bruxas nada mais eram do que mulheres que tinham esse poder de
As
cura,
primeiras
né?
biólogas, talvez,
Sim.
né?
Exatamente. Então é curioso, mas vocês sabem que é uma coisa que a gente não presta muita atenção, que a maior quantidade de mulheres que foram queimadas na fogueira, caça às bruxas, assim, teve seu pior momento, não foi ali no auge da Idade Média, foi na passagem da Idade Média com o advento das universidades, ou seja, quando o poder médico começou a se instituir, lógico que no primeiro momento ali aliado, depois rompendo, né, o poder da igreja, mas vejam que curioso, na verdade foi uma disputa de poder também aí, né? Os médicos querendo puxar o poder para eles, para o homem. Então a medicina, o cuidado, né, o saber, o tratamento e tal, passou a ser dos homens, né? E então ela vai direto a esse ponto, assim, mostrando que é muito mais difícil a gente conseguir combater um discurso que se diga científico e diga que isso é da biologia, isso é da natureza e tal. Ó, tá provado, essa pesquisa aqui mostrou que o cérebro da mulher é menor, mostrou que os hormônios não sei o que lá, mostrou que. E ela vai mostrando como isso é absolutamente ideológico. Essa pesquisa supostamente isenta, não, de isenta não tem nada. É uma pesquisa feita por homens, né?
Com todos os
Que
seus
vai
interesses
reforçando.
envolvidos.
Exatamente. Então, ela vai desmontando esse discurso, mostrando como o discurso da ciência pode ser ideológico também, e como ele serve, de alguma maneira, para naturalizar essas diferenças. Que no fundo são historicamente constituídas, né? São constituídas por um discurso. Claro, né? A família burguesa precisava de alguém para cuidar das crianças. Enquanto o homem saía para trabalhar, alguém tinha que ficar cuidando da casa e dos filhos. Então, essa ideia de que a mulher é naturalmente voltada para o lar era fundamental. E é interessante, porque daí a mulher se reduziu à mãe, né? Nesse discurso. Então, houve uma colagem que não existia, não existiu sempre, esperamos que não existirá para sempre, né? E nem em todas as culturas, enfim. Mas na nossa cultura ficou essa cola entre mulher e mãe, e a mulher ficou reduzida à maternidade, né?
Até a gente tem aquela a denominação que ainda bem que caiu, né? Que se transformou, na verdade, como uma mãe solo. Antigamente você identificava isso como uma mãe solteira, como se isso fosse uma profissão, como um cargo. E
Exatamente.
é onde se inferioriza, né?
Bom, a pesquisadora Railete Safiotti dedicou uma vida à pesquisa, debruçando-se sobre o tema das desigualdades de gênero. E para isso analisou as profissões mais feminizadas no país, como as empregadas domésticas, as professoras primárias e as trabalhadoras da indústria têxtil. Falando sobre os mitos e as ideias preconcebidas sobre as mulheres, ainda ouvimos frases do tipo: a roupa define quem você é, mulheres competem entre si, todas nasceram para ser mães, né, o famoso mito da maternidade. Mulher precisa agir como homem para ser respeitada na empresa. A gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso e também que papel você acha que a mulher adotou na pandemia, que foi assim, uma função central dentro da família, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso.